Olá, ouvinte. No podcast de hoje iremos falar sobre a utilização da psicanálise como referencial teórico no contexto jurídico. Você sabia que além da psiquiatria e da psicologia, a psicanálise também está presente na prática de alguns psicólogos jurídicos? Embora a psicanálise seja uma área diversa da psiquiatria e da psicologia, possui confluência com elas, principalmente no tratamento psicoterapêutico de pacientes, vez que a formação do psicanalista é, na maioria das vezes, precedida pela formação nas áreas citadas. O psicólogo jurídico no Brasil atua como auxiliar da justiça em casos cíveis e criminais, por exemplo, mas também perante a sociedade, na construção e execução de políticas públicas, como, por exemplo, na assistência social. Embora o psicólogo jurídico não atue com a prática clínica própria da psicanálise, se utiliza muitas vezes de seus referenciais teóricos. É possível ver a psicanálise, como referencial teórico, presente em políticas públicas voltadas à primeira infância, como, por exemplo, aquelas disseminadas pelo Conselho Nacional de Justiça. A psicanálise também serve de referencial teórico para alguns testes psicológicos, como o famoso teste de Rorschach, ou teste das manchas de tinta, como é conhecido. O Rorschach é um teste de uso privativo de psicólogos, que tem como objetivo observar o desempenho comportamental do sujeito, permitindo avaliar a personalidade deste. Ressalte-se que a psicanálise não se interessa por comportamentos, e sim com o funcionamento psíquico do sujeito, notadamente se isso causa algum sofrimento. Contudo, apesar do teste de Rorschach avaliar o comportamento, possui referencial teórico psicanalítico, notadamente para estabelecer diferenciações entre comportamentos socialmente aceitos ou normais daqueles que são patológicos. Dentre os comportamentos patológicos que se aproximam da psicose, o teste pode avaliar se o sujeito está apto para conviver em sociedade ou se necessita de alguma intervenção estatal, como é o caso de interdições ou medidas restritivas de liberdade, no caso, a internação. A teoria psicanalítica foi de extrema relevância para a constituição de todas as abordagens psicoterapêuticas, vez que deu aos próprios pacientes a oportunidade de falar de si, sendo que isso não era a prática da medicina nem da psicologia à época. A psicanálise também influenciou classificações nosográficas para a constituição de patologias do ser humano, como, por exemplo, o DSM, sigla em inglês, para designar o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. A diferenciação das estruturas clínicas, além da personalidade da psicodinâmica, foi um dos fatores que mais influenciou as primeiras versões do DSM, onde constavam expressamente a menção à neurose e à psicose. No decorrer da história, contudo, tais manuais nosográficos se distanciaram da teoria psicanalítica, pois se baseavam unicamente na descrição dos sintomas e comportamentos. O estudante de direito, tal como o de psicologia e de medicina, ao estudar os fundamentos da psicologia jurídica, também encontrará em seus principais manuais de estudo a referência à psicanálise como ferramenta teórica para a distinção das estruturas clínicas. Dessa forma, vê-se que a psicanálise também é estudo fundamental na interdisciplinaridade entre vários campos do saber. Por fim, embora exista uma aplicação da teoria psicanalítica no contexto jurídico, é importante ter em mente que o direito sempre busca a verdade dos fatos, enquanto a psicanálise se preocupa com a verdade do sujeito, seja ela qual for. Esse foi o nosso podcast de hoje. Até a próxima.